Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Eita, olá gente amiga do Nordeste Brasileiro, aumenta o volume do seu rádio, que hoje vamos começar o programa ao som da banda de pífanos do sítio Leitão da Carapuça.
É isso aí, meu amigo. Estamos ouvindo a música Siriema, do CD Cantos do Semiárido.
Nada melhor para começar um programa com uma música que tem tudo a ver com o semiárido nordestino, certo, Ilka?
Boa, Dilson! Porque justamente hoje vamos falar de uma cultura típica do semiárido, o sisal.
Ele é fortemente presente nos estados da Bahia, Paraíba e, em menor escala, no Rio Grande do Norte e Ceará. É cultivado em regiões de chuvas irregulares e consegue sobreviver, mesmo com pouca água.
O sisal é usado na confecção de tapetes, artesanato, preenchimento de estofamentos, cordas, sacarias e em muitas outras coisas.
Se você é produtor de sisal ou quer se tornar um, fique sabendo que é possível sim cultivar esse produto junto com outros alimentos, como o milho, o feijão e a palma forrageira.
E tem mais, o cultivo de sisal faz bem para a qualidade dos solos nordestinos.
É isso aí, minha gente, tem tanta coisa boa para falar sobre o sisal que eu vou chamar os nossos convidados. O supervisor da área de comunicação empresarial e negócios da Embrapa Algodão, Walter Milton Cartacho. E a jornalista Edna Santos.
A Embrapa Algodão fica em Campina Grande, na Paraíba. É com vocês, amigos.
Um dedo de prosa.
Walter Milton, para começar, vamos falar um pouco sobre a importância da cultura do sisal, mais conhecida no semiárido como agave, para a economia do Nordeste.
O sisal, ele é uma cultura amplamente cultivada no estado da Bahia, na Paraíba, Rio Grande do Norte, um pouquinho no Ceará. A Bahia responde por 90% da produção, a Paraíba por 5% e o resto da produção está espalhada no Rio Grande do Norte e no Ceará. A grande importância do sisal é que ainda hoje, apesar da decadência que ele sofreu ao longo dos últimos 30 anos, ele ainda tem um contingente estimado de mais de 500 mil pessoas que vivem e sobrevivem no semiárido com a renda do sisal. Lógico, atrelado à pecuária de caprinos e ovinos, como ocorre especificamente no estado da Bahia, que é o nosso maior produtor.
Você falou que ela é uma cultura adaptada para a região semiárida. Por que que ela é uma cultura indicada?
O sisal é uma cultura perene, que nas condições aqui de 500, 400 milímetros de chuva, e até menos, ele dá uma safra todo ano.
Além disso, ele também tem uma importância para a conservação do solo. Como é que ele pode ajudar a prevenir na erosão do solo?
Com certeza, é um produto que ele tem uma longevidade bastante extrema. Ele, um campo bem administrado de sisal, ele pode produzir até durante 50 anos, ou seja, as plantas vão completando o ciclo e os filhotes vão substituindo. Então, nessa condição, ele pode produzir até durante 50 anos. E se ele for um cultivo feito com as preocupações de conservação de solo, plantio e nível, ele pode perfeitamente contribuir com a sustentação desse solo, em função de que tem um sistema radicular bastante amplo, ele forma uma espécie de, vamos dizer, de uma linha de 20 centímetros de raízes espalhadas ao longo da fileira onde ele é cultivado, e isso sustenta o solo. E quando ele termina o ciclo, essas raízes, elas se decompõem, recompondo aí bastante, uma quantidade interessante de matéria orgânica, que é muito importante para o solo do Nordeste. O sisal hoje, ele é recomendado plantar de forma mais aberta, o sisal com linhas espaçadas de 5 metros entre uma linha e outra, e no meio o agricultor pode fazer o cultivo de milho, feijão, palma forrageira, de culturas alimentares, para assegurar A parte que pesa muito na agricultura familiar do Nordeste, que é a segurança alimentar. Ou seja, o sisal hoje, no modelo desenvolvido pela Embrapa, é uma cultura que pode perfeitamente gerar sustentabilidade do solo, pode gerar renda para os agricultores e, acima de tudo, segurança alimentar.
Bem, já sabemos que o sisal pode produzir durante 50 anos. E se o cultivo for feito com espaçamento de 5 metros entre uma linha de plantio e outra, é possível plantar outros produtos como o milho, o feijão, a palma forrageira.
Isso mesmo, Dilson. Mas o agricultor também pode plantar outros produtos como o algodão, a mamona e o gerimum.
O sisal, nesse período que antecede ao primeiro corte, ou seja, nos 3 anos e meio que antecede o primeiro corte, ele pode perfeitamente ser consorciado com culturas fibrosas, tipo o algodão, oleaginosas, tipo a mamona, o gergelim, o amendoim, né? Gerimum, abóbora e outras culturas, além da própria leucena, que é uma forragem bastante importante para o rebanho do nordestino.
Que legal, hein? Quer dizer que 3 ou 4 anos antes do primeiro corte, o sisal pode ser consorciado com várias outras culturas. E isso é muito bom, pois garante renda ao produtor até o sisal se desenvolver.
Vamos saber agora do Walter Milton quais são as dicas para quem quer começar a plantar sisal.
Pitacos da Hora.
Para quem vai plantar o sisal, é preciso saber primeiro se tem mercado, porque a adaptação dele às condições de clima e solo nordeste é incontesta. Talvez a única de todas as culturas que produzem todos os espaços do Nordeste. Mas, antes de tudo, é preciso saber onde está o mercado, que é o grande segredo.
E quais são as tecnologias que a Embrapa disponibiliza para o agricultor, para o beneficiamento do sisal?
O beneficiamento do sisal hoje, basicamente, é feito pela máquina paraibana. Ela ainda é o cara em termos de beneficiamento. A máquina hoje, que os acidentes se restringiram bastante, porque tem um dispositivo desenvolvido aí pela Fundacentro, que distingue, com colaboração da Embrapa, que distancia a mão do operador do rotor que faz o desfibramento em mais ou menos 10 centímetros. Então, é a máquina principal.
E uma última informação. Hoje, cada folha de sisal rende 5% de fibra. Mas a Embrapa está trabalhando para melhorar esse rendimento, não é isso, Walter Milton?
Estamos trabalhando com o aproveitamento do pendão no artesanato para chegarmos perto aí de explorar bastante a planta, que ao longo dos anos vem sendo explorada em apenas 5%, que é o total de fibra que rende cada folha daquela.
Walter Milton, muito obrigada pela entrevista. Parabéns aí pelo seu trabalho.
É isso aí. E que tal agora saber o que dá para fazer com o pendão do sisal? A dica é do artesão Martinho de Araújo.
O pendão do sisal, ele é um produto que ele é muito resistente e ele pode ser aproveitado em muitas peças de artesanato. Então nós temos algumas peças confeccionadas, como por exemplo puffs, luminárias, lixeirinhas e uma gama de produtos. Vamos fazer um puff, por exemplo. Você vai precisar de arame. O sisal, para agregar um valor, podemos revestir ele com chita, que é um produto que está em evidência hoje. No caso, pegamos 4 arames grossos. O sisal, o pendão, a gente pode cortar ele no tamanho desejado, laxar ele, fazer as laxazinhas dos pendão e vamos cruzando um sobre o outro até chegar à altura desejada. Nessa altura desejada, se voltar o arame, rodar o aramezinho, para ele ficar o puffzinho armado. Então, nesse caso aí, você vai botar uma pequena espumazinha em cima, revestir ele com a chita e dá muito bem para se conseguir uma renda familiar muito boa.
Amigo produtor, se quiser saber mais informações sobre o uso do sisal em sistema de consórcio, ligue para a Embrapa Algodão.
Lápis e papel na mão. Anote o telefone. 83 é o DDD. 31824300.
Repetindo, 83 é o DDD. 31824300.
Você também pode ligar para a gente.
0800-646-1160.
Vamos ouvir agora o produtor rural Antônio de Pádua, presidente da Cooperativa Agropecuária Mista de Pocinhos da Paraíba. Ele fala sobre o mercado do sisal.
Fala, produtor!
Quantos empregos diretos e indiretos a cultura do sisal gera em Pocinhos?
Olha, a gente, diretos, a gente está gerando em torno de 400 empregos. Entre o batimento, que é o beneficiamento, o desfibramento e também os tratos culturais no campo, em torno de 400 empregos diretos. E indiretos a gente calcula em torno de 300 empregos.
E qual que é a área plantada do sisal na Paraíba e mais especificamente no município de atuação da Acampol em Pocinhos?
Olha, segundo a Embrapa, a Paraíba gira em torno de mais ou menos 10 mil hectares de sisal. Né? Pocinhos a gente tem em torno de 3.500 hectares. Boa parte desse sisal tratada.
Para quem quer iniciar o cultivo do sisal, tem mercado então?
O mercado existe, né? Nós estamos juntamente com a Embrapa procurando meios mais econômicos, eficazes na questão do desfibramento, porque a máquina paraibana é uma máquina que está com 60 anos aí e pouco avanço foi feito nesse sentido, então a gente está com uma parceria com a Embrapa no sentido de a gente arrumar um meio de desfibrar mais econômico, né, e mais viável para o produtor.
E para onde vai essa produção do sisal aqui do nosso estado?
Olha, a gente vende a produção lá de Pocinhos, vai para Santa Rita, na Paraíba, né, para fazer o fio, e esse fio é exportado para Marrafeno, no exterior.
Além do desfibramento do sisal para a indústria, que outras formas de renda o produtor familiar pode obter com o sisal?
Olha, tem a haste, né, que o pessoal vende, inclusive para escoramento de construção civil. Tem a questão do artesanato, que está sendo feito com fibra e também com a haste de sisal. Tem a questão que o pessoal lá na em Pocinhos também usa a haste como madeira, né, como caiba e riba. E está se estudando também a questão do suco do sisal, como inseticida. Tem a mucilagem, que serve como ração animal. E tem também a questão do consórcio com a ovinocultura.
Obrigada, Antônio, por dividir com a gente a sua experiência e um bom trabalho para você.
Que tal saber agora como você, meu amigo produtor, minha amiga produtora, pode conseguir um financiamento para o seu negócio? Vem aí aquela conversinha.
Ao pé do ouvido. Hoje vamos falar sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, mais conhecido como PRONAF. O PRONAF tem o objetivo de apoiar os agricultores familiares com crédito agrícola, seguro climático e de preço, além de ajuda técnica. Mauri Andrade é coordenador de crédito rural do PRONAF no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Segundo ele, os agricultores podem receber financiamentos de acordo com sua renda bruta anual. Esta renda pode variar entre R$ 6 a R$ 110 mil reais. De acordo com Mauri, o produtor deve procurar um escritório oficial de assistência técnica para saber qual tipo de financiamento ele poderá receber.
Isso aí tudo é feito através de um documento que a gente chama ADAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que é feita pelas empresas oficiais de assistência técnica e sindicatos rurais, e que faz esse levantamento para determinar qual é a renda dos produtores e outros critérios que são estabelecidos.
Custeio e investimento são dois tipos de créditos que o produtor poderá receber do PRONAF, conforme explica Mauri.
O que se caracteriza com um financiamento assim de custeio? Então, basicamente, tudo aquilo que o produtor necessita para produzir. Então, por exemplo, a atividade de uma lavoura de milho. Para que ele possa produzir milho, ele precisa ter a semente, precisa ter o adubo, precisa ter a mão de obra para essa operação, precisa ter o custo de algum maquinário que eventualmente ele utiliza para produzir esse milho. Então, tudo que ele gasta para produzir são os insumos e os serviços considerado custeio. Aí, para a produção, se ele vai fazer uma atividade mecanizada, o equipamento para mecanização da produção, aí é o investimento.
Obrigada pelos esclarecimentos, Mauri. Aqui quem falou com você foi Maria Clara Guaraldo, da Embrapa Informação Tecnológica.
E chegou a hora das despedidas. E nada melhor do que terminar o programa do jeitinho que a gente começou, com a banda de pífanos do sítio Leitão da Carapuça.
Os nossos agradecimentos a todos os colegas da Embrapa Algodão que nos ajudaram a fazer o programa de hoje. Tchau, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção Nilo Falcão. Roteiro Maria Clara Guaraldo. Locução Wilco Oliveira e Dilson Santa Fé. Edição de áudio Rafael Santos. Conteúdo Embrapa Algodão. Fique ligado nesta emissora e não perca o próximo Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Você vai ficar sabendo como melhorar a produção, o processamento e a venda do queijo coalho. Eu espero você!